Senhora Presidente, senhores senadores, ontem falamos, Vossa Excelência e eu, aludimos à proximidade do Carnaval, que já vai ficando distante. O Carnaval produziu, além da alegria das festas, das belas escolas de samba, das festas populares, produziu uma excelente notícia para um país cansado de más notícias e cansado também dos oropéis, do oba-oba e do vale-tudo que são reinantes. Eu me refiro ao resultado prático da aplicação da nova versão da Lei Seca durante os festejos do Carnaval. A adoção de uma lei mais rigorosa, combinada com uma fiscalização eficiente, resultaram numa notícia que todos nós devemos comemorar, que foi uma queda significativa no número de mortes no trânsito causadas pelo excesso de bebidas. É uma lei mais rigorosa que a anterior e que é conhecida pelo seu lema, tolerância zero com o álcool na direção. Uma lei que teve origem no Congresso Nacional. É bom que se ressalte isso no momento em que o prestígio do Congresso anda tão baixo, às vezes até com fundadas razões. Trata-se de uma proposição de autoria do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e que foi muito aperfeiçoada no seu processo de tramitação na Câmara dos Deputados. E aí eu queria lembrar e saudar e comemorar o fato de que, nesse aperfeiçoamento, um conterrâneo meu, da região de São José do Rio Preto, ex-prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, contribuiu muito para o aperfeiçoamento da matéria, uma vez que ele foi o relator do projeto na Comissão de Viação e Transporte da Câmara. E aqui no Senado, a matéria teve como relator o líder do governo, Eduardo Braga, e o sufrágio e o apoio de todos nós. Isso é um sinal evidente, senhora presidente, que o Congresso Nacional, quando tem autonomia, quando exerce efetivamente as suas prerrogativas, quando não se submete apenas às iniciativas do Poder Executivo, quando não anda a reboque, o Congresso pode fazer coisas muito boas, como esta, em proveito do país. É o Parlamento usando as suas prerrogativas constitucionais de legislar bem, legislar a favor do país, não abrir mão dessas prerrogativas, como infelizmente tem acontecido nos últimos anos, quando o Congresso simplesmente é o caudatário das iniciativas do Poder Executivo que chegam a essa casa sobre forma de medida provisória. Mais ainda, quando o Congresso abre mão de uma prerrogativa sua, que é dar a última palavra na tramitação dos projetos de lei complementar, ao deliberar sobre o veto. A discussão sobre o poder do Congresso na conclusão do processo legislativo, o poder do Congresso vis-à-vis do poder do chefe do Poder Executivo, é uma discussão histórica, uma discussão que remonta ao tempo da origem dos sistemas constitucionais do Ocidente, da Revolução Francesa, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil. O Executivo pode vetar ou não pode vetar? Qual é o que esse veto é absoluto ou pode ser revisto pelo Congresso? Essa é uma questão constitucional da mais alta importância. Infelizmente, o Congresso foi abrindo mão ao longo dos anos de dizer a última palavra, como a Constituição lhe assegura, prerrogativa que a Constituição lhe assegura, na conclusão do processo legislativo. O fato, senhora Presidente, é que essa nova lei seca foi aprovada no final do ano passado pelo Congresso e não deixou brecha para que a negligência, a imprudência, a irresponsabilidade criminosa daqueles que dirigem embriagados perdure. O resultado é evidente. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço que ainda não está decomposto por estados. Nos diferentes estados não temos ainda uma comparação digamos assim, dos índices no tempo, mas o fato é que o número de acidentes, em comparação com a frota de veículos circulando nas estradas, foi o menor nos últimos 10 anos, no período do Carnaval. No estado de São Paulo, nas rodovias paulistas, cujo índice de acidente é o menor no Brasil, graças a uma política bem-sucedida de não apenas de conservação das estradas, mas também de concessão à iniciativa privada das principais rodovias do estado, combinada com uma atuação eficiente da Polícia Rodoviária Estadual, a título de ilustração no estado, nas rodovias paulistas, as mortes no Carnaval caíram 13% e o número de feridos 57%. Esse resultado se repete no Brasil todo. Em alguns estados mais, outros estados menos. O estado do Rio Grande do Sul precisa melhorar. Talvez quando tivermos novamente uma governadora no estado do Rio Grande do Sul, as coisas possam melhorar significativamente. E olho para Vossa Excelência. O fato, senhora presidente, é que com a nova lei, os níveis de álcool tolerados tornaram-se muito, muito, muito menores, as multas mais salgadas e os meios de comprovação, os meios de prova mais abrangentes. Antigamente, na lei anterior, apenas o bafômetro. Quem se recusasse a soprar no bafômetro podia estar isento das penalidades da lei. Hoje não, se admite outros meios de prova, inclusive a observação por meio de testemunhas do estado de embriaguez do condutor. A lei, os números mostram, senhora presidente, passou no teste do bafômetro. É uma lei mais rígida, fator necessário, mas é preciso melhorar muito. Melhorar na qualidade das nossas estradas. O governo federal, durante a campanha do ano passado, aliás, antes da campanha presidencial, que redundou na eleição da presidente Dilma, o governo federal lançou um programa de privatização de suas estradas. Privatização envergonhada, diga-se de passagem. Para contrapô-lo ao chamado modelo tucano, ao modelo paulista. O modelo paulista é um sucesso indiscutível. O modelo adotado pelo governo federal foi um fracasso. A tal ponto que hoje se discute, está em vias de ser concluído, um novo modelo em substituição ao anterior que não funcionou. Um novo modelo que prevê um tempo maior de concessão, que prevê formas de dar atratividade, rentabilidade aos investimentos privados que se procura atrair e também participação de bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil no financiamento dos empreendedores que se habilitarão a operar e a construir as novas rodovias. O fato, senhora presidente, é que é preciso também dar meios à Polícia Rodoviária Federal para que ela possa continuar atuando. Não podemos viver por surtos. Hoje é o momento do Carnaval, vamos fiscalizar efetivamente. Não, é preciso que isso seja constante. E para isso a nossa Polícia Rodoviária Federal precisa ser melhor aparelhada. Não apenas com recursos humanos que fazem falta, mas também com veículos, também com meios técnicos que hoje fazem falta a essa polícia, que é muito eficiente, muito valorosa e que precisa de melhores condições de trabalho. O sucesso da lei seca mostra que, além da capacidade do Congresso de enfrentar os problemas que a sociedade brasileira conhece no seu dia a dia, mostra que é preciso que a sociedade brasileira clame efetivamente por leis, por uma legislação mais eficiente para garantir a paz social. Em particular, no que diz respeito aos crimes contra a vida e aos próprios delitos de trânsito. Está nas mãos de uma comissão constituída pelo presidente Sarney e que é presidida pelo senador Eunício de Oliveira e tem como relator o senador Pedro Taques, uma mudança no Código Penal brasileiro, em que se coloca uma ênfase muito grande no rigor das penas aplicadas aos crimes contra a vida, aos crimes contra a integridade física das pessoas. Eu penso, senhora presidente, que há hoje um clima na sociedade brasileira favorável a esses aperfeiçoamentos. Um dos argumentos mais utilizados contra qualquer mudança importante nas instituições, o argumento conservador, eu diria até reacionário, é de que é preciso que mude primeiro a cultura do povo para que depois mudem as leis das instituições. Aliás, Machado de Assis trata desse assunto com maestria, a maestria de sempre, num conto chamado A Teoria do Medalhão. É preciso primeiro mudar a cultura antes de mudar as leis. Mas as leis não podem ficar também esperando, não podem ficar a reboque da mudança cultural. É preciso encontrar uma correta dinâmica entre a evolução cultural da sociedade e a evolução das instituições, dos partidos políticos, do Congresso Nacional, da Presidência da República. Eu me lembro, em temas como a defesa do meio ambiente, a igualdade de gêneros, a valorização da educação como instrumento de promoção social, o repúdio à violência, temas como, por exemplo, o combate aos malefícios do tabaco, hoje são muito, muito difundidos e aceitos pela sociedade brasileira. Há uma ânsia de participação, há uma ânsia de intervenção dos cidadãos na vida pública, manifestada, por exemplo, nesse abaixo-assinado virtual que corre hoje pelas redes, na internet, a respeito da eleição da presidência do Senado. É a cidadania interferindo na vida pública. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando cheguei do exílio, em 1979, a primeira vez que fui à minha cidade natal, Rio Preto, eu fiquei encantado com o espetáculo das andorinhas que se abrigavam durante a noite nas árvores da Praça Central e que, na madrugada, quando eu chegava de trem a Rio Preto, levantavam voo e iam buscar alimentos nos campos, para voltar depois à tarde, no fim da tarde, ao seu abrigo. Eram aves migratórias, que uma vez por ano passavam pela minha cidade. Pois veja, Vossa Excelência, que naquela época um prefeito, zelando pela limpeza da praça, convocou a unidade das forças do Exército de Rio Preto para que, com seus holofotes, procurasse criar a ilusão do dia, para que as aves não pousassem mais nas árvores da praça da minha cidade. Chegaram, inclusive, a utilizar tochas para impedir que as andorinhas pousassem. Naquela época, a reação contra isso se restringiu a uma meia dúzia de pessoas, inclusive eu fazia parte dessa meia dúzia. Hoje, isso seria absolutamente impensável. Seria, não, além das penas rigorosas que a legislação acabou por impor a esses crimes ambientais, não é? Há também uma evolução da consciência dos cidadãos quanto à valorização da vida, pois a defesa do meio ambiente não é nada mais do que isso, não é? Que tornaria impossível esse procedimento. Veja, Vossa Excelência, como... em relação ao tabaco, o governador José Serra, que é um reformador, é um inovador, quando no governo propôs à Assembleia um projeto de lei proibindo o fumo em ambientes fechados de uso coletivo. Ah, foi um Deus nos acuda. Oh, onde já se viu? Vão acabar com os empregos, vai acabar com a vida noturna de São Paulo. Isso é impossível. Onde já se... É preciso que a cultura do povo evolua antes de se adotar uma lei como essa. Pois bem, a lei foi aprovada pela Assembleia. Montou-se um sistema de fiscalização eficiente, que foi absolutamente, digamos, ao encontro de uma consciência que já havia na população do meu Estado, como existe na população, no conjunto do povo brasileiro, de que o tabaco faz mal e que ninguém pode buscar o seu próprio prazer em detrimento da saúde do outro. Aliás, dizia o governador Montoro uma vez no debate parlamentar que ninguém podia ser proibido de tomar chope ou tomar cerveja num bar. Mas não, o fato de tomar cerveja num bar ou tomar chope não dava licença à pessoa fazer urinar na cabeça do vizinho. Não é? Pois bem, a lei pegou. A lei pegou, hoje ninguém mais contesta. Este é um sinal como esse. O sinal que é dado pela aceitação da lei seca, pelos resultados da lei seca, pela aprovação popular dessa medida, mostra, senhora presidente, que nós precisamos ajustar o nosso passo à evolução cultural da sociedade brasileira. O Congresso precisa estar em sintonia com o povo que se quer adulto, que é adulto e que cada vez mais exige padrões civilizatórios elevados, e não apenas desenvolvimento econômico, desenvolvimento que é evidentemente essencial e é uma condição para que as pessoas possam usufruir de tudo aquilo que a civilização moderna oferece, mas é preciso também padrões de convivência baseadas na dignidade da pessoa humana. E para essa tarefa, eu creio que todos nós estamos convocados. Muito obrigado.